governo do Sri Lanka restringiu o acesso de seus cidadãos às redes sociais após uma série de atentados terroristas realizados em igrejas e hotéis e que deixaram, segundo o número atualizado, né, mais de 350 mortos, 500 feridos. Essa série de atentados aconteceu no domingo de Páscoa. De acordo com o site de monitoramento NetBlocks, o bloqueio atingiu WhatsApp, Facebook, YouTube, Viber. O secretário da presidência informou em comunicado que a decisão veio em função de relatos de notícias falsas após os ataques. Foram as justificativas dadas pelo governo para essa decisão. Só que não é a primeira vez que isso ocorre por lá, em outros lugares do mundo também, né? No ano passado, a mesma medida foi tomada durante uma série de protestos étnicos violentos que ocorreram no país. E esse é o assunto que a gente vai discutir. Até onde vai, né, a liberdade individual em prol da segurança coletiva? Como se justifica a leis que justifiquem decisões tomadas pelos governos para restringir essa liberdade de acesso? E eu converso sobre o assunto com o professor Alberto do Amaral Júnior, que é do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP e é colunista aqui da rádio. Bom dia, professor Alberto.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por atender ao nosso pedido, viu? Para falar desse assunto. Bem, então, primeira questão que eu coloco, talvez seja muito genérica, mas é para dar um início nessa discussão. Liberdade individual versus a segurança coletiva. O governo diz que nesse episódio e também na série de protestos violentos, étnicos, o que se estava tentando coibir era a disseminação rápida de notícias falsas e a incitação à violência, a represália, por exemplo. Isso é comum na Índia, né? Linchamentos coletivos depois de notícias que correm no Facebook ou no WhatsApp. Como é que se justificam essas decisões tomadas com base nessas explicações, professor?
Inicialmente, Roxane, ouvinte da Rádio USP, duas considerações iniciais. A relação entre liberdade individual e segurança coletiva é um problema clássico do direito e da filosofia política moderna. Por que é um problema clássico? Porque trata-se de buscar um equilíbrio entre duas reivindicações fundamentais. A reivindicação de se garantir a liberdade do indivíduo de exprimir a sua opinião por os diversos meios que o indivíduo dispõe, e a necessidade de garantir ao todo social, à coletividade, o mínimo de segurança para que ela possa sobreviver e continuar ao longo do tempo. O direito tem construído mecanismos, principalmente nas sociedades democráticas, que permitem, em certas circunstâncias de natureza excepcional, como, por exemplo, circunstâncias de rebelião interna, que há uma agitação e que existe um temor de que a ordem estabelecida venha a desaparecer, existem mecanismos protetores do Estado de Direito e da própria democracia. Porém, esses mecanismos são temporários e não podem ser utilizados indefinidamente. Então, o quadro geral é o quadro de que existe a necessidade nas democracias modernas de respeitar a liberdade individual e de compatibilizar a liberdade individual com a segurança coletiva. A liberdade individual não é vista como algo contrário à segurança coletiva, mas é visto como algo que fortalece e viabiliza a segurança coletiva, porém, em circunstâncias excepcionais, a segurança coletiva permite que haja certas restrições à liberdade individual em prol da própria coletividade. O segundo ponto é a questão específica do Sri Lanka. O Sri Lanka é um mosaico religioso, é constituído por uma maioria de budistas. Além dessa maioria de budistas, que compõe cerca de 70% da população, e existe uma ponderável quantidade de indianos, existem muçulmanos, existe uma minoria cristã. Há conflitos generalizados no Sri Lanka há muito tempo. Houve uma guerra civil que levou, acredita-se, a cerca de 100 mil mortos. Guerra civil essa que terminou em 2009. em 2018, precisamente no mês de março, houve a decretação do estado de emergência em virtude de atentados promovidos por radicais islâmicos. Portanto, os conflitos étnicos, religiosos no Sri Lanka são conflitos que vêm de longa data, em particular, nesse caso específico dos atentados ocorridos no domingo de Páscoa, o governo do Sri Lanka já tinha informações a respeito de que possivelmente atentados ocorreriam no território do país, informações essas transmitidas pelo governo indiano, mas o governo do Sri Lanka não tomou as providências cabíveis para impedir a ocorrência desses atentados.
Vamos falar um pouco de leis. Para a gente, então, ter um conceito geral, mas e as leis, que é o que regra, né, determinadas ações? Os governos têm que tomar as ações, independentemente da lei, está na Constituição, é uma situação particular, então o governo pode tomar decisão, porque o que acontece? São empresas que controlam essas redes sociais, que oferecem esses serviços. O Facebook e o WhatsApp, eles foram muito criticados, vêm sendo muito criticados, por deixarem que essas notícias sejam espalhadas e não se consegue coibir, a não ser com a ação da justiça, por exemplo, que faça uma intervenção e obrigue as empresas a tirar determinado conteúdo. O governo é que tem que tomar essa frente, né? Essa é uma questão muito delicada, quer dizer, a gente está falando de leis que também têm sido modernizadas no mundo todo, tem uma lei na Europa que foi recentemente aprovada, um marco, tem aqui no Brasil. Como é que fica essa questão da lei? Existe regra para conter fake news? Quer dizer, precisa chegar a esse ponto de bloquear rede social ou tem como você tratar? É um problema atualíssimo e de difícil solução, ao que tudo indica. Conter essas notícias falsas que se espalham muito rapidamente.
As novas mídias sociais criaram problemas novos. O direito tradicional não estava equiparado para lidar de forma adequada. Um desses problemas é o problema do anonimato. As redes sociais permitem a divulgação de notícias sem a identificação do seu autor, o que é algo proibido no âmbito, por exemplo, do direito brasileiro. As novas mídias sociais permitem uma rapidíssima circulação de informações, permitem, inclusive, a divulgação de informações que não sejam informações verídicas, que tem um grande impacto sobre a sociedade. Nós vivemos no Brasil, atualmente, um caso em que o Supremo Tribunal Federal decidiu instaurar um inquérito para apurar, supostamente, a existência de notícias falsas divulgadas por fake news, divulgadas por indivíduos que querem, segundo os ministros do Supremo, em especial dois deles, denegrir a imagem daquela corte. Eu penso particularmente que, no caso brasileiro, e penso que no caso das democracias saudáveis, a censura não é a melhor forma de se lidar com as redes sociais, com as fake news, com as notícias falsas. A censura própria dos regimes autoritários, dos regimes ditatoriais, a censura limita a liberdade de expressão e, ao limitar a liberdade de expressão, ela empobrece o debate público, e o debate público é o cerne da própria democracia. Nós não podemos ter uma democracia robusta, vibrante, uma democracia que possa fundar-se numa livre circulação de opiniões, sem que haja a possibilidade de que os indivíduos se manifestem amplamente. É claro que nessa manifestação ampla há a possibilidade de informações inverídicas, mas o próprio sistema jurídico, inclusive o sistema jurídico brasileiro, tem meios para a apuração e averiguação dessas informações sem que haja a utilização de expedientes como a censura ou de inquéritos sigilosos estabelecidos por cortes que irão julgar os próprios delitos. Quer dizer, a concentração do poder de quem julga e de quem acusa num mesmo órgão é algo extremamente nocivo para a democracia.
Quer dizer, o ideal é que se estabeleçam regras em determinadas situações e que, se, por exemplo, houver prejuízo aos direitos das pessoas, que se busque isso na justiça, no caso das empresas que são os provedores. Não sei se eu me fiz expressar exatamente o correto disso,
sim,
professor. Porque
exatamente.
Essas empresas também têm uma responsabilidade nesse processo. Quer dizer, nem tudo tem que ser feito apenas pelo governo.
Essas empresas também têm uma responsabilidade nesse processo, mas é preciso averiguar qual é o grau de responsabilidade dessas empresas.
Uhum.
É preciso que esse grau de responsabilidade seja determinado por um processo judicial e que o grau de responsabilidade daqueles que veicularam supostas informações falsas seja também determinado de forma prévia por um processo judicial no qual seja assegurado um amplo direito de defesa.
Uhum.
Quer dizer, as regras para a veracidade da informação são essenciais. É claro que uma esfera pública saudável não pode basear-se em informações falsas, mas é verdade também que nós não podemos, sob o pretexto de garantir a liberdade de informação, bloquear o acesso dos indivíduos às informações e, com isso, desfigurar a própria conformação da esfera pública, que é base de qualquer sistema democrático.
Uhum, uhum. E voltando, né, especificamente aos governos, quer dizer, essas medidas, quando são tomadas, elas devem ser excepcionais e temporárias, não é?
Exatamente, exatamente. O próprio Estado de Direito, Constituição Brasileira, para citar um exemplo que está próximo de todos nós, possui mecanismos, que são mecanismos excepcionais de defesa do Estado de Direito, que somente podem ser medidas adotadas em circunstâncias muitíssimo excepcionais, quando houver razões suficientes para que elas sejam adotadas, não podem ser utilizadas em qualquer caso, em qualquer circunstância, em qualquer período, mas ela precisa ser precedida de algumas circunstâncias que autorizem a sua adoção. E somente podem ser adotadas por um período limitado de tempo, porque caso contrário, nós passaremos de um regime democrático para um regime autoritário.
Uhum. Eu quero agradecer os esclarecimentos do professor Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional, da Faculdade de Direito da USP, colunista aqui da rádio. Obrigada, professor, por nos esclarecer sobre esse assunto.
Obrigado, Roxane. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.